Fala pessoal, sejam bem-vindos à edição natalina do quadro 18. Aê! Editor, põe aí na edição, eu quero musiquinhas de Natal de fundo. Aqui é muito Natal, é muita felicidade. Primeiramente, estamos, sim, vivos. Gente, desculpa pela ausência, a gente sabe que a gente ficou muito tempo sem gravar. A gente recebeu muitas mensagens de vocês perguntando se o quadro 18 ainda vive. E a resposta está aqui, estamos vivos ainda. E sim, estamos sentindo tão ocupados, mas tão ocupados disso, que fizemos uma edição especial de Natal. E para compensar esse tempo todo aí sem gravar, são 3 episódios de Natal respondendo perguntas de vocês, que saíram agora do forno. Pedimos para vocês, vocês mandaram várias perguntas sobre diversos assuntos, e a gente vai falar muito sobre isso nos próximos 3 episódios aí. Então fiquem ligados com a gente e vamos que vamos aí, que tem muita coisa pra gente falar.
Como vocês estão, gente? Alexandre e Sheila?
Eu tô ótimo.
Estou muito bem.
Olha só, então, sucesso de podcast, bacana, todo mundo vivo, resposta de 1 segundo, vai ser rapidinho o negócio aqui.
Então, vamos. Na verdade, começar. Nem entendi o que o Alexandre falou, mas tudo bem.
Ele falou que ele tá ótimo em 1 segundo.
Acabou.
Okay. Foi conciso o negócio. Tá todo mundo bem aqui, ponto. Então, vamos começar com essa primeira parte do quadro 18, esse soundbites do quadro 18 fim de ano. A gente vai falar um pouquinho de... Vocês mandaram perguntas sobre Federer, né, gente? Pra variar, muito Federer. A gente vai falar um pouquinho também de Davis e também de assuntos culturais, né? Porque quadro 18 é cultura também, né? Só que não. Vamos começar aqui com a perguntinha do Rick Terry Beatles. Aliás, Paul McCartney vai vir aí no Brasil, hein, gente? Vou comprar ingresso aí. Foi ao velho. Primeira pergunta. O quadro 18 continuará em 2019?
Ao que tudo indica, sim. Pretendemos continuar.
Hey.
Provavelmente com os probleminhas de schedule, como sempre. Provavelmente. Mas estamos vivos, gente. Estamos vivos. Acompanhem, continuem acompanhando a gente.
O que importa é entregar um produto de qualidade.
Isso aí, não é só entregar por entregar. Muito bem, muito bem. E a outra pergunta do Rick Terry e Underline Beatles foi: qual foi a atuação do ano de um ou uma tenista? Foi essa a pergunta. Qual foi a atuação do ano de um ou uma tenista? Provavelmente, o que a gente quiser escolher aí? Melhor atuação do ano de quem que a gente quiser falar.
Eu diria Djokovic na semifinal de Wimbledon.
Bom
e
jogo.
No feminino, Osaka na final do US Open.
Também bom jogo.
Tipo, pela performance de cada um, são essas performances que eu vou lembrar na posteridade.
O lance desse jogo de Wimbledon é que assim, os dois jogaram muito bem, né?
Uhum.
E aí falta o Djokovic. Mas pegar atuações boas de um cara que jogou muito melhor que o outro, acho que dá pra pegar o Nadal na final de Roland Garros com o Thiem. Ele ganhou fácil e jogou muito bem. Outra atuação muito boa, assim, foi a do Kevin Anderson contra o Federer em Wimbledon. Salvando o match point e ganhando. O próprio jogo do John Millman contra o Federer no US Open, foi a atuação dele, foi assim, da vida dele, né? Óbvio que não é a melhor do ano, enfim, mas...
Teve do Thiem contra o Nadal no US Open, que foi de alguém que perdeu, né?
Mas... Teve o Chequinato em Roland Garros contra o Djokovic. Não, as coisas legais, mas assim, se for pra pegar um jogo, acho que esse do Djokovic e o Wimbledon mesmo, porque não só pelo que ele jogou no dia, mas pelo que significou ali, né, o começo da virada no ranking, né? Se ele perde aquele jogo, o Nadal possivelmente seria campeão ali, disparava no ranking. E Djokovic, de repente, ainda ia para a temporada de quadradura com algumas dúvidas. Ganhando ali, ele foi com confiança, muda o cenário completamente, sabe? Foi o grande jogo da temporada.
E teve tudo, né? O fator emocional e o nível técnico também, tipo, em 2 dias, foi muito alto.
Uhum. Feminino, para mim, teve também, concordo com a Sheila, Osaka contra a Serena. Pena que aconteceu tudo o que aconteceu, porque seria legal ver o quanto a Osaka resistiria se a Serena não tivesse... Se não tivesse acontecido aquilo tudo, se fosse um jogo normal com a Serena tentando voltar na partida. O jogo da Kerber contra a Serena em Wimbledon também. A Serena deixou um pouquinho a desejar, mas acho que a Kerber fez bastante ali do que ela podia fazer.
Justo.
É isso. Você, Aline?
Ó, vou começar acho que do feminino. Acho que meu, assim, nem acho que vou falar de jogo. Acho que meu jogo favorito do feminino esse ano foi o Halep e Kerber do Australian Open. Aliás, o Australian Open foi o meu torneio feminino favorito.
O feminino foi fantástico. Sim.
Nossa, sim. Cada jogo, mano. Esse jogo específico da Halep e da Kerber, putz. Esse final do início ao fim. Se alguém perdeu aí, ó, pode sentar e pegar um VT aí que foi pontaço atrás de pontaço.
Tem um masculino. Desculpa, Aline. É só pra lembrar que tem um clipe do Australian Open de 21 minutos só sobre esse jogo.
Nossa.
Inclusive tá no meu post de 5 melhores jogos da WTA no ano, se vocês quiserem catar. Tem 3 jogos do Australian Open lá, vai no blog, tem os vídeos de todos, facilita a vida de vocês.
Olha aí o jabazinho, olha o nosso blogueirinho, olha o blogueirinho. Entra lá no saquebolei.blogosfera.com.br e acompanhe lá o post. E do masculino, gente, eu vou ter que falar, a atuação do pro bem e pro mal, Tillet e Deminar do YouTube. Eu morri naquele jogo, não dá. Nossa, Marin foi espetacular e cabeçudo ao mesmo tempo, foi assim, um negócio maravilhoso. E o Deminar jogou bem pra caramba, né, de início ao fim, ele é um moleque fantástico. Eu gostei muito desse jogo, foi até o meio da madrugada, teve cabeçudice, teve coisa bacana. Pra mim, esse foi o meu jogo, o joguinho do coração desse ano. Então, beleza, vamos para a outra pergunta. Vamos então, nosso Federer é o que vocês querem ouvir, gente. Marcela Linhares. Federer cogitando jogar no Saibro em 2019. Algum lado positivo na escolha?
Difícil falar, já que claramente ele tá blefando e ele não vai jogar no Saibro.
Sinceramente, acho isso também.
Assim, eu não gosto de falar antes que ele não vai jogar, porque é chato, né? Mas por que ele jogaria, né? Talvez ele já, não, vou pra Madrid e Roma. Tá, entendeu?
Uhum.
E Roland Garros.
Mas não vai, né,
acho que é muito cedo pra... É, não, não me colocaria muito.
Vai
só
se jogar,
sei
aí,
lá. Tá. Ele começa o ano muito mal, não ganha pontos,
então.
Precisa, não, e ok, mas se for tudo normal...
Valeu? Sim, não?
Ah, eu tenho preguiça desse assunto, cara, todo fim de ano é a mesma coisa. Ah, se o Federer vai jogar no Saibro, cara, caguei se ele vai jogar no Saibro, ele não vai jogar. Ah, não, assim, deixa eu falar sério agora. É chato esse negócio de ah, vai, não vai, você acha que deve, você acha que não deve e vai ser bom e não vai. A gente tá, tem essa discussão há 4 anos já, sei lá. Ele não joga o Roland Garros desde quando? 2015, é isso?
Eu acho que é.
É, então sempre fica esse negócio, esse debate e não leva a lugar nenhum, porque a gente já falou 1000 vezes o que tem, né, por que ele não joga no Saibro, ele já falou por que não joga. Não tem novidade nenhuma. E pode acontecer assim, de bom, ele continua descansado, chega bem em Wimbledon, que esse ano, né, nem resolveu tanta questão. E de lado ruim, ele vai, joga, pode encontrar o Nadal e perder do Nadal, né? Ou perder do Djokovic, enfim. Mas falar o quê, né? Ele não joga tanto tempo, não sabe, é até difícil ter um parâmetro de como é que ele vai chegar, o que vai acontecer.
Mas, assim, a gente entende a curiosidade das pessoas, né? Por exemplo, a expectativa, né?
Mas é
que realmente, tipo, já passamos, né, por isso.
Não faz falta nenhuma pra ele estar funcionando não jogar no Cyber, então, né? Por que ele jogaria?
Acho que é como muitos franceses, né? Que os franceses ficam com saudade.
Ai, mas vê na TV, gente, BVT, sei lá.
Agora tem um negócio, se em alguns torneios de quadradura ele já andou meio lento, chegando atrasado em bola, no Saibro, com pontos mais longos, não sei não, viu?
Inclusive, ó, a pergunta...
Não faria sentido.
Guarda esse pensamento aí, porque a pergunta da Rafael Melo é o que esperar do Federer em 2019?
É... Sim. Boa pergunta.
Próxima pergunta.
Bola de cristal aqui, vamos pegar.
É.
fazendo aqui o negócio.
Não, porque eu tive outra pergunta que assim, você não tem. Não tem o que ganhar respondendo isso. Porque vamos supor que eu falo assim, não, eu espero muito porque o Federer é o Federer. Aí ele vai tomar um pau na Austrália, alguém fala, ah, tá vendo? Você fica esperando. O cara tá com 38 anos. Quem é você pra dizer que, sabe, tem alta expectativa? O cara é veterano já, não pode esperar muito. Você quer falar isso porque depois, se ele perder, você pode dizer que é uma decepção. Aí se eu falo, não, eu espero pouco do Federer. É absurdo, o Federer ganhou 20 anos. Como é que você pode dizer que espera pouco de um fenômeno desse, maior tenista da história? Qualquer coisa que eu responda aqui, eu tô ferrado.
É verdade.
O que eu espero da temporada do Federer é algo parecido com esse ano. Ótima, e é isso. E um slanzinho.
Justo. Não, já justo. Quisera eu um slanzinho assim no ano, mais ou menos.
Qual?
Boca, né? Slanzinho.
É.
Qual?
O básico.
Qual?
Qual?
É.
Qual?
O US Open que não ganha há 10 anos, é isso?
Yep.
Ousado. Eu espero do Federer 2019 é pelo menos saúde, mas eu quero todo mundo de boas, sem machucar. É importante, gente, ó, prevenção de lesões. Vamos lá, gente, vamos que dá.
Sim, ele teve as lesões e tal, mas ele tá conseguindo ainda segurar um pouquinho, né? O pesado, né? Que vem na cidade e tal.
Por isso que ele pula Saibro. O Saibro está sendo pulado por um bom motivo, gente. Não esquece o Saibro.
Desapega do Saibro.
Desapega, esquece. Falando em esperar, pergunta do Pomps, o arroba Fê Pompeia. O que esperar da Davis para o ano que vem, além da melancolia?
Muita treta, né? Muito arranca-rabo, barraco, dedo no olho.
Opa!
No olho. É, enfim, porque... Beleza, vai ter esses playoffs em fevereiro, né? Pá, pá, pá. Daí começa a briga para ver quem vai jogar a fase final. Porque
nossa,
ninguém vai querer
jogar. Disso. Vai ser o ano inteiro de especulação, meu Deus.
Sim. Aí começa a briga para ver onde vai ser em 2020. Em qual data vai ser em 2020?
A 2020 briga que ela... Madrid ainda.
Madrid,
é? É Madrid ainda, tá.
2020 é.
Então, essa treta a gente evitou. Aí tem a questão da data. Tem a questão da Copa da ATP. Enfim, uma zona. Então é isso que eu espero.
Bom, eu já falei que muito que eu tinha que falar sobre a Copa Davis, que eu acho que assim, é um tiro na alma da competição. Acho que muitos dos elementos, né, que caracterizaram a Davis foram perdidos nessa mudança. Pode ser um evento legal de ver, como, sei lá, como a Laver Cup é um evento legal de ver? Pode ser divertido. Mas... não é exatamente uma Copa Davis, né? Pode ser um evento bacana de uma semana, mas dizer que mantém a alma, o espírito de Copa Davis é difícil, né? Sem jogo em casa, sabe? Em casa e fora, com 2 dias só de confronto, quer dizer, cada confronto vai ser num dia, né? É, 3 jogos só, putz, é muito diferente. É outra coisa, é outro evento.
É, a Dona Davis... muita melancolia mesmo. Agora vamos entrar nos assuntos mais aleatórios, assim. Pergunta do Mário Sérgio Cruz, né, do Tênis Brasil. Vocês também têm a impressão de que em eleição de melhor técnico eles olham para qual jogador mais evoluiu, dão um prêmio sem muita contestação?
Bom, eu já suei a corneta ontem, né, quando saiu o prêmio de melhor técnico WTA pro Sasha Bain, da Naomi Osaka. Falei, cara, com Darren Cahill treinando a Halep, ganhando o primeiro slam da carreira e, sim, terminando o ano com folga na frente, eu achei uma puta sacanagem dar pro Sasha. Mas, minha opinião.
Puta falta de sacanagem, como diria.
Sim,
eu acho que sim. Todos esses prêmios, sabe, que os jogadores votam, que os fãs votam, vota tudo errado, né, assim... Vota no amigo, vota no ídolo. os próprios jogadores votam nos ídolos, é uma coisa meio X, né?
Assim, mas sendo justo, a WTA deu pro Vaida, que eu achei muito justo.
ATP, sim.
ATP, desculpa. Ah.
Não, sim, não tinha muito questionamento nisso, né? Mas, sim, acho que o critério do pessoal é, lembrei desse, entendeu?
Uhum.
Não é um negócio, ok, vamos realmente pensar sobre isso, né? É que é o primeiro nome que vem à mente.
Infelizmente, né? Porque deveria ter um reconhecimento maior pra galera.
Eu acho que pode ter um peso de tudo, entendeu? Você põe imprensa, põe jogador, põe técnico, põe organizadores, blá, blá. Você faz uma mistura. Geralmente disso sai algo mais, né?
Uhum.
Mais equilibrado.
Vamos à parte cultural do negócio aqui, então. Pergunta do Daniel Fontoura. Opinião sobre Seven Days in Hell, que é um filme, e que outros filmes sobre tênis vocês recomendam?
Pois é, eu não vi Seven Days in Hell. Parece interessante, mas assim, não dá pra falar, né? Eu só vi o trailer. Um filme que eu recomendo, e é sempre o mesmo que eu recomendo, porque é antigo e quase ninguém sabe que existe ou que é sobre tênis, é um filme do Hitchcock chamado Pacto Sinistro. O nome em inglês é Strangers on a Train, que seria Estranhos num Trem. Nada a ver, né? Essas coisas de adaptação de título. Mas é um filme de suspense muito bom e que tem tênis como pano de fundo e cenas de tênis muito bem filmadas, considerando que é um filme bem antigo. Gosto muito. Sempre indico ele.
Muito legal, Sheila.
Eu também não vi o filme que você falou, mas eu vou recomendar um filme um pouco diferente que eu vi na Mostra em São Paulo, que chama John McEnroe in the Realm of Perfection, que é um filme francês. Na verdade, não é sobre tênis exatamente, é sobre cinema. Porque ele conta a história de um cara, um francês, que chama Gilles... Como é que é o nome dele? Deixa eu explicar. Gilles de Kermadec, que é um cara francês que a Federação Francesa deixava ele levar umas câmeras de cinema para Roland Garros todo ano, filmar os jogos. E ele adorava o John McEnroe. Então ele filmava detalhes de cada coisa que o McEnroe fazia. Obviamente ele é muito expressivo e tal. E fala um pouco sobre como é filmar tênis de um jeito cinematográfico e também um pouco sobre como a personalidade de McEnroe era como de um personagem de filme. E aí no final ele mostra em detalhes a final com o Lendl em 84, que foi quando ele perdeu a invencibilidade dele e tal, que foi um dos jogos mais marcantes da carreira do McEnroe. E assim, é muito diferente do que a gente está acostumado a ver em filmes esportivos. Então foi uma experiência legal.
Gostei das recomendações, vou ver. E a minha recomendação, na verdade, me foi recomendado pelo André Sá. Chama The Journeyman. É um documentário de dois tenistas, é o Geoff Grant e o Mark Keown. Eles são tipo duplistas que jogavam um pouquinho de simples ali, assim, para tentar juntar dinheiro. É tipo, a história de a grande maioria do circuito tá tentando pagar as contas, né? Tentando conseguir dinheiro pra pagar as contas. E é engraçado que o subtítulo do filme é tipo, a história sobre o pior tenista a vencer Pete Sampras. Que o filme começa com, tipo, o Mark Keown novinho derrotando Sampras em Queens lá em 91, assim, uma coisa meio aleatória. E aí é muito legal, porque você vê, tipo, o Mark Keown fazendo uma dupla com... Ele conseguiu fazer uma dupla com o Goran Ivanišević num torneio. Ele não sabe até hoje como, daí eles perderam, porque o cara era ruim. E o Ivanišević sai falando que nunca mais joga com o cara. É bem legal ver esses backstage aí do tênis, os caras tentando fazer um dinheiro. E aparece o André Sá no documentário. Inclusive, é bem legal a parte do André Sá. Recomendo muito que vocês vejam. E vejam como que começou a carreira do André.
Sim.
Ah, eu tenho uma recomendação aleatória. Assistam o anime Prince of Tennis. É uma coisa meio Dragon Ball com golpes de tênis, assim, sabe? O forehand, assim, sai foguinho, eles gritam o nome do golpe. É bem podre, assim, é da hora. Fez parte da cultura japonesa, assista.
E o Wimbledon, Jogo do Amor, claro.
E o Wimbledon, Jogo do Amor, pelo amor de Deus. Vocês não podem estar ouvindo esse podcast sem assistir esse filme.
São as cenas de tênis mais toscas que vocês vão ver. O filme é engraçadinho, vai. O filme vale.
É quase tão tosco.
Sempre vale a pena.
É, então, conversa.
Dois ícones.
E, aliás, curiosidade desse filme, quem é o dublê do Paul Bettany é o Dominic Inglot, duplista.
Meu Deus, faz todo sentido.
Tá vendo? Então vão lá assistir esse filme maravilhoso da cultura do tênis. E a outra pergunta cult, deste momento cult, deste podcast cult, é do Pedro Novaes. Recomendem livros sobre tênis. Se tiver algum que fale não só sobre os jogadores, e sim como funciona melhor esse mundo fora das quadras, os torneios ATP, LANs, federações, etc. Recomendem. E vocês são ótimos, parabéns pelo trabalho. Fofos, né, gente? Fofos.
Obrigada.
Mas vai, recomendem. Vocês que leem. Eu não sei ler, vai. Como que vocês que leem?
Não, fala. Vai você.
É assim, pra mim é muito difícil livro sobre tênis. Eu já li, enfim, alguns. Mas é que depois que você lê a biografia do Agassi, nada chega perto daquilo. Mas, assim, tem muitos interessantes. Aquele de 60 dicas do Meligeni eu acho legal mais pra essa parte técnica e também de formação de jogadores e tal. Sobre o que você falou de bastidores, como funciona, eu não sei, eu não li nenhum livro que trate exatamente disso, dessa parte mais de bastidores, mas de sistemas do tênis.
Aí ninguém abre essa caixa preta.
Não.
Então, fica aí a dica para quem quiser escrever esse livro. Mas sempre recomendo o Open do André Agassi, porque para mim é uma leitura obrigatória para qualquer ser humano.
Bom, vou fazer outro jabá aqui. Eu falei desse livro tem uns 10, 15 dias no meu blog. Chama The Education of a Tennis Player. É do Rod Laver. Junto com um jornalista chamado Bud Collins, que também é outra lenda. Bud Collins tem uma enciclopédia, um livro gigante sobre a história do tênis. E até, assim, não tem versão em português. Eu coloquei uma versão, um link para uma versão para Kindle no blog. Baratinha, menos de $10. É um livro que tem já, acho que seus 10 anos, do começo da década, ou do fim da década passada, não lembro exatamente a data, mas o Rod Laver basicamente contando como foram seus dois grandes lances, o de 62 e o de 69. E no meio disso tudo, ele dá uma noção de como era o cenário do tênis na época, de como era o treinamento dos australianos com Harry Hopman, e chama Education of a Tennis Player, de educação, né, de como se cria, se educa um tenista, porque no meio dessas histórias todas tem dicas de como você lidar com jovens, com pessoas que estão se desenvolvendo no tênis, né? E é muito, muito, muito bacana. Eu acho, até digo que, assim, para começar qualquer discussão sobre quem é o maior tenista da história, a pessoa tem que saber quem foi o Rod Laver, o que é que ela fez, e esse livro, para mim, é essencial.
Outra biografia também que eu gosto é da Martina Navratilova, que foi o Mário Sérgio que me deu, inclusive. E é legal porque passa muito pela história da Guerra Fria, né? Por ela ser uma pessoa que fugiu da Tchecoslováquia e tal. E também pela questão de ela ser lésbica e como foi isso na vida dela. Então tem essas duas coisas.
Eu acho que... Nossa, assim, eu realmente não leio muito, gente. Eu não sou uma pessoa de ler. Mas eu acho que o último livro que eu li, que aliás tem muito a ver comigo, né? Foi do Paul McNamee, né? Que foi o número 1 de duplas e tal. Ele escreveu um livro aí uns 5, 4 anos atrás, chama Game Changer, My Tennis Life. Que ele conta um pouquinho sobre os bastidores lá no locker room e tal, mas ele também conta como é que é trabalhar hoje em dia com os torneios, né, a organização de torneios. Então é bem legal ver, porque, tipo assim, ele era um mini McEnroe, né, o McNamee, era muito doido. Também é legal ver ele contar a história dele, como é que era no locker room e hoje em dia como é que é sendo atrás da organização dos torneios. Eu gosto muito desse livro. E, bom, eu não li, mas todo mundo fala bem do livro da Yelena Dockett, né? Unbreakable.
Ah, sim.
É, a Diana Gabbani, né, que fazia a assessoria do Guga, tava comentando comigo esses dias que foi provavelmente o melhor livro de tênis que ela leu. Então, tem uma história bem forte, né, da Dockett, que era abusada pelo pai aí, o pai, aqueles pai de inferno lá, aqueles pai de atleta do inferno, era o pai da Dockett. Então fica aí a recomendação, apesar de não ter lido, mas escutei bem. Falaram bem. Tem amigos que leram.
E só mais a última, que foi um dos primeiros livros que eu comprei quando eu comecei a trabalhar com tênis, que é bom para você entender um pouco a história do tênis no Brasil, se você não conhece muito disso, só acompanha os torneios internacionais. Então, chama O Tênis do Brasil, de Maria Esther Bueno e Gustavo Kirten, do Gianni Carta. Ele passa por toda essa galera de anos 60, 70, 80, gente que, assim, você ouve o nome, tipo, Luiz Mata, essas pessoas que a galera mais jovem já sabe quem é, mas não sabe exatamente o que essas pessoas fizeram. E esse livro é bom para conhecer um pouco mais sobre isso.
Gostei das recomendações, hein, gente? Tamo cult, tamo cult. Muito bom esse bloco. Então, ó, gente, esse foi o primeiro... A gente vai encerrar aqui essa primeira parte do nosso especial natalino / ano novo / próximo ano. E no próximo episódio que vocês vão ouvir aí em algum outro dia, talvez no próximo, talvez no outro, não sabemos, a gente vai falar um pouquinho mais da temporada em si, de brasileiros. Então não percam o próximo episódio. Obrigada por acompanhar o Quadra 18 em 2018, gente.